sou o Renato Russo, eu escrevo as letras e eu canto. Nasci no dia 27 de março, eu tenho 23 anos e sou Áries ascendente em peixe. Eu trabalhava com jornalismo, rádio, era professor de inglês também. E comecei a trabalhar com 17 anos e tudo, mas só que de repente tocar rock era uma coisa que eu gostava mais de fazer. E como deu certo, eu continuo fazendo isso até hoje.
Bem-vindos, meninos e meninas, passageiros desta máquina do tempo. O podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro Bucol.
Eu sou o Okitok.
Estamos aqui para mais uma edição especial de banda, rapaz. E desta vez uma banda nacional, não é?
Pô, não só uma banda nacional, peraí. Estamos falando da banda de maior representatividade e idolatria que esse país já teve, cara. Estamos falando de Legião Urbana!
É isso aí, meu camarada. Chegou a vender mais de 5 milhões de discos até o seu fim. Se for contar até hoje, cara. Que isso, acho que foram 20 milhões de discos vendidos.
Estamos falando de um dos maiores nomes que esse país já teve no meio musical. Indiscutivelmente afetou toda a geração da década de 80, 90, adolescentes e adultos e jovens adultos idolatram as músicas de Renato Russo e companhia. Não é à toa, porque o cara realmente faz umas letras fantásticas.
E como essa banda marcou diversas gerações, não só na década de 80 e tudo, cara, é um trabalho tão completo que não dá pra fazer num único especial. Então é a nossa primeira edição dupla do Máquina do Tempo.
É, rapaz, Máquina do Tempo agora tá lançando álbum duplo, cara. E um álbum duplo dedicado a essa fantástica banda que marcou todo um país, cara. A gente vai contar toda essa história, vamos ouvir os clássicos e algumas curiosidades a mais do Legião Urbana neste programa inteiro, que vai ter duas edições, cara, são dois arquivos pra você baixar. Mas antes...
Tudo isso nós estamos fazendo com o apoio da editora Agir, rapaz. Porque, cara, é o podcast de música que mais dá livro na podosfera do Brasil. A editora Agir nos forneceu duas edições do livro Renato Russo, O Filho da Revolução, de Carlos Marcelo.
Agora, galera, ficou empolgado com o livro do Renato Russo? Da origem, da biografia do Filho da Revolução? Então a gente vai contar agora como é que você pode ganhar, cara. Estão dois livros aqui na frente. Na verdade são quatro, né? Dois são nossos, né? Os outros dois a gente vai sortear pra vocês.
E pra participar é simples, cara. Basta mandar um e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br falando qual era o nome de batismo do Renato Russo.
E tu acha que a gente vai dar esse mole de falar aqui no meio do programa? Tá doido.
Eu não vou falar que era José Alfredo Garcia Júnior. Pra saber o nome verdadeiro dele, tem um jeito mais fácil de fazer. Vai no site do livro, que é o renatorussoolivro.com.br, e acessa lá o trecho que tem do livro. Tem um trechinho lá pra você acessar, você pode fazer download PDF, então vê no próprio navegador. E lá dentro desse pequeno capítulo, que tem lá uma prévia do livro, em algum momento cita o nome completo e de batismo do vocalista e poeta da banda de maior representatividade deste país.
É só entrar lá no site, dar uma lida lá naquele trechinho. Tu aproveita e já fica com gostinho pra saber do que você vai encontrar nesse livro de mais de 400 páginas contando essa história fantástica da vida de Renato Russo. A gente já vai até ficar com uma vontade de ganhar essa brincadeira. Manda pra gente qual era o nome de batismo do Renato Russo. E aqueles que acertarem vão estar participando do sorteio que vai levar um desses dois exemplares pra casa.
E nós vamos contabilizar no sorteio todos os e-mails enviados até o dia 3 de julho que tiverem a resposta correta. E o resultado da promoção vai sair na edição número 40 do Máquina do Tempo, que vai pro ar no dia 6 de julho.
É isso aí, galera. Então vocês têm duas semanas pra brincar aí de descobrir o nome do Renato Russo. Pô, curtir o site, ver um pouco da prévia desse livro E aí é só mandar um nome pra gente e torcer pra você ser um dos ganhadores aí. E fica roendo a unha aí, porque em 2 semanas você sabe se você ganhou ou não.
Agora não dá mole não. Não coloca o nome dele nos comentários. Comente sobre o programa. Se você colocar, você tá entregando ouro pro bandido.
Bem lembrado. Muito bem lembrado. Manda o nome pro e-mail, que no e-mail a gente não publica.
Exatamente, meus amigos.
Como esse programa ficou tão grande que foi preciso que a gente lançasse um álbum duplo de Legião Urbana de especial, não temos e-mails lidos aqui nesse programa, mas você pode continuar mandando, que a partir do próximo programa a gente vai voltar a ler os e-mails, hein? Temos e-mail pra caramba aqui pra ler, que a gente vai deixar pra próxima edição.
Perfeito, meu amigo. Vamos pro som, ó.
Chega de papo e bora pro som, rapaz.
Vamos pro som e vamos para o nosso primeiro bloco, contando o começo da Legião Urbana, toda aquela fase lá em Brasília da banda Aborto Elétrico. Vamos abrir com Ainda É Cedo, do álbum Legião Urbana, Na Máquina do Tempo.
Eu tivesse ouvido essa música antes, tá, gente?
A gente tá aqui no palco, mas a verdadeira Legião Urbana são vocês.
Desde pequenos nós comemos lixo comercial, industrial. Mas agora chegou nossa vez. Somos os filhos de Valtures em cima de vocês.
Somos os filhos da revolução. Somos o que é ser religião. Somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola.
Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender. Todas as manhãs seu jogo sujo. Não é assim que tem que ser. Vamos fazer nosso dever de casa. E aí então, vocês vão ver suas crianças derrubando reis. Fazer comédia no cinema com as suas leis.
Somos os filhos da revolução. Somos burgueses sem religião. Somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola. Geração Coca-Cola. Geração Coca-Cola. Geração
hoje à noite, sabe? Assoviar não vale, tem que ir lá, mostrar serviço lá.
Ok, o som tá legal?
Estamos de volta e você acabou de ouvir Química, do disco Que País É Esse? Uma das quatro músicas que nós tocamos nesse primeiro bloco que abrange o repertório do antigo Aborto Elétrico, cara. Conta a história de que o primeiro disco, o Legião Urbana de 85, e o Que País É Esse? De 87, se não me engano, isso. Uhum. As músicas desses dois discos, tirando Angra dos Reis, se não me engano, do Que País É Esse? E mais uma ou duas músicas do Legião Urbana 2, fazem parte do antigo repertório do Aborto Elétrico, que é a primeira banda do Renato Augusto, que ele fazia parte antes de fundar a Legião Urbana. Outro fato interessante é que Química pode ter sido o começo do fim do Aborto Elétrico.
Conta essa história aí,
ó. Pois é, cara. Eu vi uma entrevista alguns anos atrás com o Felemos, o baterista do Capital Inicial, que ele contava essa história. Ele fazia parte do Aborto Elétrico. Aliás, eram ele, o Flávio Lemos, baixista, que também foi pro Capital Inicial, mais o Renato Russo, mais o Ico Ouro Preto. Sim, ele é irmão do Dinho Ouro Preto, mas ele não foi pro Capital. Esses quatro formavam o Aborto Elétrico, banda de punk histórica lá, que fez um grande sucesso lá em Brasília, no meio underground. Claro, as músicas eram todas feitas pelo Renato. É só você pegar as letras do Renato, tipo Geração Coca-Cola, que a gente ouviu, várias outras, A Dança, Metrópole. Sempre teve uma veia muito forte, uma veia política muito forte, uma veia de protesto muito forte. Aí, de repente, me veio o Renato com essa letrinha toda segundo grau de Química. Ah, peraí, cara. O Felemos ficou possesso. Não, não, não. Eu não vou tocar uma musiquinha dessa, não, cara. Não vou, não vou, não vou. E pronto, semeou a discórdia. Tava aí o início do fim por causa dessa música.
Mas eu vi uma entrevista dos irmãos Lemos falando sobre o fim da banda, né, do Aborto Elétrico, em que eles falam que eles eram uma banda de rua, tocavam mesmo nos bares, no chão, invadiam calçada pra tocar e tal. E quando eles começaram a conseguir espaço em bares pra tocar, também no chão, na calçada, a coisa começou a andar um pouquinho melhor. Só que o Renato Russo era muito poeta, entendeu? Muito artista. E um show, em determinado show, ele chegou atrasadíssimo. Tipo, o pessoal, o público estava ficando revoltado. E aí o Felemos, mais revoltado ainda, vira pra ele e pergunta por que o atraso. Ele fala, cara, é aniversário de morte de John Lennon.
Totalmente justificava, a gente tinha que virar em direção à Meca e passar uma hora e meia rezando, né?
E ele fala que estava meditando. Aí, cara, aí...
Não disse...
A banda foi tocar irada, meu irmão, irada. E no meio de uma música, eu não sei se foi Química, Renato Russo erra a letra.
Ah, sempre.
E o Felemos, sem pensar duas vezes, no impulso, pega a baqueta e taca ali na cabeça do vocalista. O público fica parado, né, assim, caramba, o que que é isso? E o Renato Russo pega a baqueta e taca ali de volta no Felemos.
Pronto.
Bom, aí, cara, acabou a banda, já era. E este foi o fim da banda Aborto Elétrico, né? Mas ao mesmo tempo foi a mesma música que permitiu que o Paralamas, quando fez um show aqui no Rio de Janeiro, no Circo Voador, abrisse espaço no palco para a Legião Urbana se apresentar pro público carioca.
Olha só, que eles chegaram tocando Química aqui no Circo Voador?
Exatamente.
Pô, que maravilha.
É a música de um fim e a música de um começo, né, cara?
É a transição da transformação de uma banda, né, cara? De uma banda em duas, né? Porque se a gente parar pra pensar, o fim do Aborto Elétrico gerou tanto Legião Urbana quanto Capital Inicial.
Exatamente, cara. E antes de Química, nós ouvimos Geração Coca-Cola, que tá no primeiro álbum de 85, Legião Urbana. A inteligência do Renato Russo estava muito em volta da visão dele. Ele já tinha escrito essa música pro Aborto Elétrico.
Exato.
Vale lembrar que Legião Urbana, a banda foi formada em 82. E até então... Já tinha escrito essa música para o Aborto Elétrico, ou seja, foi bem no iníciozinho
dos anos 80. Na virada dos 70 para 80, né?
Ele escreveu uma música que fala sobre a nossa falta de base própria, de identidade própria. Nossas influências, nossas referências estão baseadas no exterior, não no Brasil. Então são poucas pessoas no Brasil que conhecem Noel Rosa, mas são muitas pessoas que conhece Bon Jovi. Então é uma falta de base e identidade própria do brasileiro. E ele falava nisso, cara. Há 28 anos atrás, ele é fruto da geração da década de 70. É, eu acho que essa visão do Renato talvez tenha vindo exatamente desse berço que nasceu o Aborto Elétrico, que foi a Turma da Colina. Da onde nasceu a Plebe Rude, o Aborto Elétrico, o Paralamas do Sucesso, e depois vai virar Legião Urbana e Capital. Exato. E aí você para pra pensar, quase todas essas bandas têm como origem o punk.
Com certeza, o pessoal ouvia direto.
A expressão punk, cara, tem origem lá em 79, ou seja, já é uma influência tardia do exterior e que falta a base própria do Brasil.
Que eles constroem a partir daí, a partir do próprio Aborto Elétrico. Eles vão construir a base nacional.
Essa turma foram praticamente quem construiu a base do rock nacional da década de 80 pra frente.
Eles... Com grande colaboração também da galera de São Paulo, do Traje, do Ira. E a Blitz, trazendo um pouco do cinismo e bom humor aqui no
do
Rio
carioca,
de Janeiro.
Carioca, né?
É claro, como todo bom carioca. Tava aí a receita pro rock dos anos 80, a icônica safra dos anos 80, que a gente curte até hoje. E antes disso, nós ouvimos Tédio com um T bem grande pra você, também do Que País É Esse? Também mais uma do antigo Aborto Elétrico, para você entender um pouco da origem do Legião Urbana, por que que o Aborto Elétrico foi tão importante. Ele que é praticamente a base do Legião, né, cara? Mas é uma das letras que eu acho, assim, mais... Eu não vou dizer inocentes, mas... É uma das letras mais imaturas, eu acho. Mais cheia de... Mais punk, propriamente dito, né? Daquele punk de lá de fora
mais
mesmo.
Mais crua.
Mais crua, exatamente.
Essa letra tem uma história curiosa, né? Quando eles foram lançar com a Legião Urbana, pra gravar, eles mandaram esta letra pra censura alterada. Nos momentos em que eles criticam os seus vizinhos de Brasília, eles retiram a parte de crítica dos políticos, entendeu?
Olha,
eles falam como se fosse uma vantagem morar em Brasília. E quem, na verdade, não tá criticando quem mora em Brasília, tá criticando todo isso que virou em torno da capital, né? E aí eles mandaram alterada pra censura e a censura aprovou e quando eles gravaram no álbum, gravou do jeito que eles queriam.
Bem a cara de Renato mesmo.
Pois é, né?
Então a importância dessa música e é por isso que ela tá aqui nesse primeiro bloco contando um pouco da história do Aborto Elétrico. E antes disso, Leandro, o que, é que nós ouvimos?
Nós ouvimos Ainda É Cedo, do primeiro álbum, na verdade, não só do primeiro álbum, lá do Aborto Elétrico ainda. E foi uma das primeiras músicas trazidas do Aborto, né? Que ela foi escrita pelo Dado, Renato, Bonfá e Ico Ouro Preto.
O Ico, na época, foi guitarrista do Aborto, né?
Quando acabou o Aborto Elétrico, o Renato tentou fazer uma carreira solo, não deu certo. Uhum. Ele não, parece que ele não se sentia à vontade no palco cantando e tocando ao mesmo tempo. E o Renato falava que ele não tocava tão bem, né? Assim, o negócio dele era cantar, escrever e cantar. E aí ele pega e convida o Bonfá e o Dado pra fazer parte dessa banda nova. Eles ficaram tão deslumbrados em fazer parte de uma banda nova com um cara mais velho da colina, que tem uma entrevista do Bonfá que ele fala que simplesmente não queria nem saber de nome, ele queria era tocar mesmo.
Ai, que maravilha.
E aí um dia o Renato Russo chegou lá com o nome vai ser Legião Urbana, nós seremos a Legião Urbana, e o Bonfá, beleza, beleza, vamos tocar.
Eu não quero saber do nome, eu só quero tocar. Vamos dar, né? Tu sabe como é que é a história da entrada do Dado,
não,
né,
não sei não, cara.
Isso é uma história do... O próprio Dado, quando o Dado, alguns anos atrás, quando ele lançou aquele trabalho solo dele, Jardim de Cactos, ele deu uma série de entrevistas e numa dessas entrevistas ele contou essa história, dizendo que o Renato tinha um projeto vanguardista. Ele queria fazer uma banda assim, do tipo, ele no baixo e voz, o Bonfá na bateria, quem mais quer da banda? O Brasil inteiro.
Uma banda 2.0, né?
Uma banda praticamente 2.0, uma banda colaborativa. Renato já estava pensando na mídia social, na banda social, cara. A banda 2.0. Internet nem existia, ele já estava pensando na colaboração. E quem quisesse subir no palco pra tocar, esteja à vontade. Todo mundo dali de Brasília, daquele meio, já conhecia as músicas mesmo, da época do Aborto. Eram fáceis de tocar, 3, 4 acordes, acabou o assunto. Então qualquer um podia subir lá e tocar as músicas, né? Quem quisesse pegar a guitarra, subir lá, tocava. Subir com um segundo baixo, subir com uma segunda bateria, com sanfona, gaita, acordeon, harpa, sei lá, dane-se.
É uma coisa meio jazz session, né? Jam session.
Praticamente, um jam session.
Daqueles bares de jazz, né? Que o cara tá lá, daqui a pouco ele... tá tocando a bandinha, aí pega um outro cara,
aí
sobe,
outro cara, começa a subir, a ideia é essa mesmo, só com o repertório das músicas punk do Renato. Porra, legal, maneira, a ideia é ótima, né? Legal, um monte de gente subiu, né? Não, ninguém gostou da ideia. Eles ficaram abandonados, e o Renato, porra, agora a gente precisa de um guitarrista, cara. Nessa de a gente precisa de guitarrista, quem é que a gente vai chamar? Ih, tá, aquele moleque ali, ó, olha lá o Dado ali, de bobeira ali. Ah, vem cá, moleque, vem tocar guitarra com a gente. Mas eu não sei tocar guitarra. Não interessa, vai aprender. Pau! Toma essa guitarra aqui. Faz isso aqui, ó. Toca essa nota aqui, essa nota aqui, essa nota aqui, essa nota aqui. Ah, é assim? Pam, 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 pam. É isso, tá de bom tamanho. Vambora. Um, dois, três, quatro, e assim nasceu aquela harmônica do Ainda é Cedo.
Que isso, Oktoc. Vamos para o próximo bloco, falar dos maiores discos e sucessos da Legião Urbana, já que Dado Villa-Lobos entrou quase sem querer na banda. Vamos ouvir a música Na Máquina do Tempo.
Eu cheguei à conclusão
que se o amor é verdadeiro, não existe sofrimento.
Ensaiado mais.
Dando prosseguimento à nossa aula Como Tocar 53 Sucessos com Apenas 3 Acordes.
Quero me encontrar, mas não sei.
E estamos de volta e você acabou de ouvir o provavelmente o bloco mais esperado pelos fãs de Legião Urbana nesse especial, que é o bloco em que eles estouraram mesmo como Legião Urbana, deixando então aquele rastro de aborto elétrico pra trás e se consagrando aí como a grande banda do Brasil. E nós acabamos de ouvir Meninos e Meninas, cara, do disco As Quatro Estações.
Exatamente, meu amigo. Estes dois álbuns, o 2 e As Quatro Estações, eu acredito que tenham sido os álbuns de maior sucesso da banda, os mais vendidos, inclusive.
Olha
e
só.
Sobre Meninos e Meninas, cara, a gente falou, né, que Legião Urbana foi uma banda que marcou toda a geração da década de 80, né? Junto muito pelo hino, geração Coca-Cola, através do hino. Tá? E é engraçado que não foi só essa geração marcada por essa banda, não, cara. Eu me recordo muito bem no início dos anos 2000, lá por volta de 2002, 2001 e tal. Eu tava voltando do trabalho num ônibus e tinha uma galerinha atrás, mais ou menos uns 5, 6 adolescentes, mal chegavam aos 15 anos, sabe? Assim, em torno de 14, 15 anos, talvez. Ali atrás, e eles conversando, fazendo barulho, e daqui a pouco eles estão tentando cantar a letra de Meninos e Meninas. E aí um erra um pouco a letra, e o outro vai, não, não é assim, é assado, e eles vão se corrigindo 13 anos depois do lançamento do álbum.
É uma obra que perpetua, né? Tanto que a gente tá aqui, cara. 20 anos depois, sei lá quanto, quase 30, a gente tá aqui fazendo o especial de Legião Urbana.
Não, agora 20 anos depois das quatro estações. Exatamente 20 anos após as quatro estações.
Sim, sim, sim. 20 anos após as quatro estações e praticamente 30, pô, de toda a carreira, né, do cara.
Sim, sim.
Né,
sim.
Desde o início da carreira do cara. Estamos aqui falando do cara ainda, pô.
Cara, também tem a coisa mais óbvia de Meninos e Meninas, né, que a gente não pode deixar de falar, embora já todo mundo saiba. Foi com esta música que Renato Russo abriu publicamente as portas do seu armário e assumiu ser bissexual.
Bom, segundo uma entrevista que ele deu no jornal Hoje, olha só a audácia, né, cara? Um horário assim, família, uma hora da tarde de final de semana, todo mundo almoçando, não sei o quê. E o cara me manda, né, cara? Não, eu sou pansexual. Eu transo com qualquer coisa que tenha o devido buraquinho.
E outro grande sucesso das quatro estações foi a Tempos. As Quatro Estações foi um álbum que praticamente inteiro tocou na rádio, né? E a Tempos foi a música de abertura do álbum.
Foi o que lançou o álbum, né? Foi a primeira música desse trabalho desse álbum.
Neste álbum a gente tinha A Tempo, Pais e Filhos.
Olha só.
Quando o Sol Bater na Janela do Teu Quarto, a baladinha, né?
Boa.
Monte Castelo, Meninos e Meninas, cara. E Se Fiquei Esperando
Meu Amor Passar. Tinha 1965, Duas Tribos. Tinha Feedback Song for a Dying Friend, cara. Acho que é a primeira vez que eu vi o Renato Russo cantando em inglês.
A Feedback Song for a Dying Friend é escrita pro Cazuza, né?
É mesmo? É. Olha só. Olha aí, curiosidade boa.
Na época o Cazuza já tava diagnosticado como soro positivo. Uhum. Eu não sei se o Renato já tava, eu acho que não. E ele escreve essa música em homenagem a ele, cara.
Agora, duas coisas interessantes, duas coisas importantes nesse disco. Primeiro, é inegável, Legião Urbana estourou, né, como uma grande banda com o Legião Urbana 2, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Pra enterrar de vez o passado deles, eles lançaram o Que País É Esse com todo o material que sobrou da época do Aborto Elétrico, como nós já falamos no bloco passado. O Quatro Estações, ele representa aquela constatação do tipo, caralho, Legião é definitivamente, naquele momento, naquela época dos anos 80, a banda mais foda do Brasil. E agora, o que que eles vão lançar? Eu quero material novo do Legião Urbana. Eu quero ver o primeiro material do Legião Urbana como a maior banda desse país. Cadê? 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 E finalmente lançaram a Quatro Estações, acho que foi um dos discos mais esperados da carreira do Legião Urbana.
Houve um pequeno intervalo aí de dois anos entre o Que País É Este e as Quatro Estações, né? E mesmo assim já existia uma expectativa muito grande do que aconteceria. Isso mesmo que você tá falando.
É, exatamente. Quando eles disseram, vamos lançar disco novo, todo mundo ficou, caraca, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu me lembro dessa expectativa na época. Eu era moleque ainda, mas eu me lembro dessa secura, né, cara?
Sabe o que é curioso? Antes da gravação do álbum Legião Urbana, quando eles estavam ainda em Brasília, tocando ali localmente, deram uma entrevista para um jornal local ou algo assim, perguntaram pro Renato Russo, o que que vocês querem? Aí a resposta do Renato Russo foi ir para o Rio de Janeiro, gravar um disco e vender milhões e ser rockstar.
Coisa que eles conseguiram já com dois, mas pô, consolidaram com certeza.
Já conseguiram praticamente desde o primeiro.
Desde o primeiro, é verdade.
O dois foi um grande boom.
É verdade.
Nós ouvimos, antes de Há Tempos, nós ouvimos Tempo Perdido, deste álbum de 1986. O álbum que mais me marcou da carreira inteira desta banda foi este álbum, 2. Mas se parar pra pensar, em 86 foi um ano de muita pauleira, muita pesadeira, assim, coisinha, pá, né? Camisa de Vênus,
Plebe,
então, tinha muito sonzeira ali. Uhum. E aí vem Legião, cara, com uma poesia, cara, que num álbum que tem uma música forte, que é Daniel na Cova dos Leões, Quase Sem Querer, que é a música que a gente abriu este bloco.
Exatamente.
Eduardo e Mônica.
Andréia Dória, toda mulher é apaixonada pela letra de Andréia Dória.
Andréia Dória. Fábrica.
Fábrica, que outra porrada também. Índios,
que a música que abriu muito show deles.
É verdade. Né? Índios que a gente já tocou aqui, outra edição do Máquina do Tempo.
Isso aí, cara. E que fixa. Eu lembro que eu cantava as músicas. Eu era garoto, eu tinha em torno de 10 anos. E eu cantava as músicas.
O Brasil
eu pegava
cantava.
As letras muito fácil. Eduardo e Mônica, todo casal queria ser Eduardo e Mônica.
E era incrível como o Renato conseguia fazer umas letras gigantescas e todo mundo conseguia decorar.
Exatamente, né, cara?
Pô, Faroeste, Eduardo e Mônica, Andréa Dória também é uma letra bem grandinha. Índios é uma letra complicada. Pode não ser muito grande, sim, mas é uma letra complicada. Cara, Niguinho sabia de cor.
Cara, Eduardo e Mônica não tem refrão, cara.
Não tem refrão. Índios quase... Não, Índios tem um refrãozinho assim, mas... Faroeste Caboclo. Faroeste Caboclo não tem refrão, cara. Sim. 10 minutos de uma história enorme, maluca... E o neguinho sabia de cor. Explique esse fenômeno. Uma outra curiosidade nessa época, que é importantíssimo da gente falar nesse bloco. Desde o primeiro disco, que a gente não comentou agora no Aborto Elétrico, porque a gente falou de Aborto Elétrico no bloco passado, mas desde o primeiro disco, existia um personagem, um integrante muito importante na banda, que era o Renato Rocha, o baixista. Vulgo Negrete. Aquele negão de 2 metros de altura, fanático por Dead Kennedys, praticamente segurou a banda, a parte musical da banda. Como nós falamos no bloco passado, o Dado não sabia tocar. O Bonfá, desculpe-me os fãs, mas ele é um merda na bateria, tá?
Cara, a gente mexe com os maiores fãs clubes que tem, cara. A gente fala mal de Nirvana, agora você falou mal de um membro da Legião Urbana.
Não. A gente só não pode falar. Eu não falo mal do Renato Russo. Isso eu não falo nem a pau. Eu tenho meu senso de sobrevivência. Agora, por favor, Bonfá. Eu vou te explicar por quê. Quem segurava aquela banda musicalmente, quem dava toda a melodia e segurava a parada, era o Negrete, fazendo a linha de baixo. Chegou um momento, logo depois, ele brigava, que o Negrete brigava muito com o resto da banda, principalmente com o Bonfá, porque ele falava na cara do Bonfá que o Bonfá é um merda na bateria, se desentendia pra caramba com ele, e chegava o Renato Russo naquela turma do deixa o garoto aí na bateria, o garoto tá fazendo nada, ele é bonitinho, deixa ele aí. Chegou na época do Que País É Esse, depois da gravação do Que País É Esse, na hora deles fazerem essa mudança de estilo, mudança, entre aspas, esse amadurecimento de estilo, né, pro Quatro Estações, o Negrete já não tava muito afim da banda, já não tava afim de partir pra esse estilo, queria continuar aquela coisa punk, queria continuar aquela coisa, aquele som mais Aborto Elétrico, e o pessoal, por sua vez, os outros três, não estavam tão satisfeitos também com o Negrete, que ficava arrumando confusão toda hora. Então, Negrete, valeu, um abraço, pega tuas coisas e caminho da roça. Valeu mesmo, muito obrigado por tudo.
Porque
adeus e obrigado por todo aquele peixe.
Na verdade, porque assim, nas Quatro Estações já não tem mais o Negrete.
O Negrete já tá não
soldado
tá
Vila-Lobos, fazendo guitarra, violões e baixo.
Exato.
E o Octoic, depois de falar do começo, depois de falar dos maiores sucessos, o que a gente precisa agora?
Cara, agora a gente vai entrar num terceiro e último bloco desta primeira parte, mostrando o lado muito pitoresco da banda, que são as gravações alternativas e ao vivo, cara. Legião ao vivo era fantástico. Renato Russo ao vivo fazia uns improvisos, encaixava umas letras dentro das músicas, que era uma coisa que só ele conseguia fazer. Então, vamos nesse bloco especialíssimo só pra mostrar esse lado.
Vamos abrir então com algumas músicas para acampamentos e abrindo com Pais e Filhos na Máquina do Tempo.
Dormir aqui com vocês. Sou um grão de areia.
Jagger faz.
Exportar comida, se as armas dão mais lucros na exportação.
Existe alguém que está contando com você pra lutar em seu lugar, já que nessa guerra não é ele quem vai morrer. E quando longe de casa, ferido e com frio, o inimigo você espera, ele estará com outros velhos
nas cenas de destruição. Não teremos mais problemas com a superpopulação. Veja que uniforme lindo fizemos pra você. Lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer.
Se tudo der certo, a pedidos da direção da casa, sexta-feira vai ter mais um.
E estamos de volta, e vocês acabaram de ouvir um bloco pequeno, porém muito importante na história da Legião. Um bloco dedicado a esse disco inesquecível, importantíssimo, chamado Música para Acampamento. Que nome apropriado para um CD do Legião, né, cara?
Perfeito, né, cara? Combina muito bem com o violão, uma pessoinha lá cantando, a galera toda ao redor tentando engrossar a voz, porque ninguém consegue, ninguém vai cantar Legião Urbana sem tentar baixar.
Tentar cantar grave.
O tom, né? Ninguém canta quem, todo mundo canta quem.
Razão. Até o próprio Renato. Legião é presença obrigatória em qualquer rodinha de violão, cara. Perfeito esse título. E é um disco com gravações históricas, né, cara? Gravações que juntavam músicas daquele show histórico no Jockey Club do Rio de Janeiro, da turnê das Quatro Estações, que eu estava lá.
Ó.
Gravações do saudoso programa Chá das 5 da Rádio Transamérica. Lembra desse programa, cara?
Claro, pô, claro.
Fantástico, né, cara? Que ele, a rádio juntava, a rádio chamava uma banda pra tocar ao vivo lá no estúdio dela. E gravações de um primeiro acústico do Legião na MTV.
Como assim o primeiro?
Primeiro, meu amigo, é verdade. Se a gente pegar o encarte desse disco, a gente vai ver que Legião Urbana, no iniciozinho da MTV... Acho que ainda na época que a MTV ainda tocava no...
Canal HF?
Não, antes do HF, quando passava a partir de meio-dia, né? A partir do meio-dia na TV Record.
Ou quando ela passava, ou quando ela passava clipe. Porque também tem muitos anos, eu quase não lembro mais quando a MTV passava clipe.
Pois era.
Era um canal de música.
Era um canal de música, ou meio canal de música, né? Porque a MTV entrava no ar ao meio-dia na TV Record. Há muito tempo, cara. E foi mais ou menos nessa época que a MTV resolveu começou a fazer assim, os primeiros programas nacionais. E um desses programas nacionais foi um acústico do Legião. Que eles enterraram, depois que a MTV se tornou a MTV que conhecemos hoje. Esses primeiros programas eles enterram e guardam as sete chaves, né, pra ninguém ver. E eles negam isso. Se você botar a MTV na parede, eles vão negar isso até sob tortura. Mas ouve. Mas houve, tanto houve, que tá aqui, alguns anos antes do outro acústico do Legião Urbana, aquele que a gente conhece, tivemos essas músicas aqui gravadas no Música para Acampamento.
E esse disco tem gravações desde 86 até 92, de shows. Então tem o de São Paulo, que foi muito famoso, que eu não lembro agora, do Morro da Urca, da Transamérica, como você falou, Rádio Cidade.
É verdade, a Rádio Cidade também tinha um programa igual ao Chá das 5, esqueci o nome dele, mas era a mesma premissa.
E esse teu acústico, e esse acústico que você comentou aí.
Exatamente.
Né?
A maior prova disso, dá uma olhada. Se você pegar a gravação de Mais do Mesmo, acústico, que tem no Música para Acampamentos, e o Mais do Mesmo do acústico MTV, você vai ver que são duas interpretações completamente diferentes.
Olha.
E nós encerramos esse bloco com Canção do Senhor da Guerra, cara. Essa música, eu fiz questão de colocar nesse especial, porque ela não foi gravada em disco nenhum. Ela foi apresentada no Chá das 5 da Transamérica e eles não gravaram em disco nenhum, cara. Essa é a única gravação oficial da música.
E você já viu alguma coisa sobre por que, que eles não gravaram em outro álbum?
Até procurei, assim? Cara, mas eu não achei nenhuma resposta ou nenhum motivo ou nada aparente que tenha justificado o porquê que a música ficou de fora dos outros discos. Voltando a falar do fenômeno de todo mundo saber as letras, era incrível. Mais uma música que não foi gravada em disco nenhum e todo mundo sabia aquela letra. Todo mundo cantava O Senhor da Guerra não gosta de... Todo mundo sabia.
Sim.
Explica isso. Explica esse fenômeno.
Legião Urbana, né, cara?
Fenômeno Legião Urbana, cara.
Esse álbum já demonstra algumas coisas que a gente vai ver melhor mais na frente, que essa, isso que você já tinha comentado, né? Dele inserir músicas dentro de músicas, né? Tinha lá a Montanha Mágica, que ia com uma outra música do John Lennon, que eu acho que era Jealous Guy, e tinha Ticket, e fechava com Ticket to Ride, do Beatles.
Ticket to Ride, é verdade.
Né? Tinha uma versão de Gimme Shelter. E tem o que nós abrimos este bloco, que foi Pais e Filhos, continuada com Stand By Me. Continuada não, com uma intervenção de Stand By Me. Que eu acho que esta versão teve tanto sucesso quanto a original das Quatro Estações.
Se eu não me engano, essa versão, essa gravação foi justamente do show do Jockey Club. A Legião Urbana tinha uma característica muito, muito engraçada e ao mesmo tempo sedutora nos shows. Não importa se tenha 15 ou 15 milhões de pessoas assistindo Legião Urbana, Renato Russo agia no palco como se ele tivesse com a casa dele cheia de amigos.
Como se ele estivesse convidando alguém pra subir e tocar algum instrumento.
Exatamente, cara. Não interessa. Um pouco mais de desprendimento, ele entrava no palco de cueca.
Eu acho que não precisava ter um pouco mais de desprendimento, porque ele já dançava daquele jeito. Né? Já tinha um grande desprendimento ali, cara. Não, cara, eu tô falando assim, era uma marca dele, cara.
É que ele roubou do Morrissey.
Que isso, cara? Nunca tinha associado.
Pô, isso ele falava, cara, direto.
Nunca tinha associado, cara.
Ele fãzão de Smiths, roubou isso do Morrissey.
Olha só.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele não se impactava com a quantidade de gente que ficava, ficava ali na frente, entendeu? Ele falava no microfone como se estivesse falando cara a cara com você. Daqui a pouco ele vai chegar pra alguém assim, no meio daqueles 15 milhões ali na plateia. Aê! Você que tá aí atrás aí, pega a cerveja aí na geladeira aí, traz aí, valeu! Pô, só faltava isso.
Muito bom, né,
aí ele
cara?
Fala, errava a letra, para. Pô, foi mal, errei. Essa eu nunca sei a letra, essa gente nunca ensaia. Puta que pariu, isso é uma merda. Tem casa. E isso era muito legal, cara. Era a maior banda do Brasil. E o cara agia como se ainda estivesse tocando na rua com a bota elétrica.
Os outros álbuns ao vivo, inclusive, não foi cortado isso, né? Ele erra a letra e a versão é mantida.
Exatamente.
Muito, estar muito à vontade. Mas a gente vai falar um pouquinho mais, mais
lá
à frente.
Né? Na nossa segunda parte do Legião, a gente vai falar sobre isso. Mas você tem uma história que você gostaria de falar sobre um determinado show do Legião, não é
Sim,
isso?
Sim, cara. Inclusive, essa postura dele de ficar bem à vontade com o público e tal, mostra também o impacto e o choque que eles tiveram com a dimensão que a Legião Urbana alcançou, né, cara? Legião Urbana virou uma banda tão grande, algo maior do que eles três mesmo, algo maior do que a marca, sabe assim? Virou uma legião de fãs que foi representada pelo fatídico show de 1988 em Brasília. Depois de anos sem voltar a Brasília, eles chegaram lá e começaram a tocar, e o público era gigante. O público começou a jogar coisas, era uma euforia grande, invadiam o palco, chegaram a agarrar o Renato Russo pelo pescoço, e aí o segurança foi expulsar o fã que, pela euforia, agrediu o Renato Russo. O Renato Russo defendeu o fã como se ele estivesse na casa dele. Começaram a barrar: peraí, o cara tá bêbado, não faz isso, sabe aquele papo que a gente faz?
A história do deixa
disso. Só que feito pelo próprio dono da casa. O cara pega, defende, ameaça o segurança. Cara, esse vídeo eu assisti a vezes e mais vezes, porque passava em todos os jornais nacionais da Globo. Essa cena dele virando para o segurança e falando: larga ele, senão eu vou bater com esse microfone na sua cabeça. E isso tudo representa quem foi a Legião Urbana até o início da década de 90.
Não foi nesse show que morreram as duas pessoas pisoteadas?
Foi esse. Foi o único show que tiveram em Brasília que eles não voltaram mais depois desse. Que eu saiba, eles não voltaram mais. Pra você ter uma ideia da situação toda, o Renato Russo teve uma hora que ele parou o show e deu esporro na plateia. Do tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Você vem pra cá pra isso? Você vem pra cá pra isso e eu ganho o seu dinheiro. Eu estou rico e você vem pra cá pra isso? Vocês são idiotas. É como se você estivesse falando, vocês são idiotas de me darem seu dinheiro para vocês brigarem. E isso causou uma nova comoção em Brasília, que na mesma noite discos foram queimados em praça. O nego começou, fez fogueiras e jogava os álbuns da Legião nas fogueiras. O nego pichava os muros, Legião não volte nunca mais, xingando ele, sabe? Foi parar em vários jornais trechos desse esporro que o Renato Russo deu, que na verdade ele deu para tentar dar um choque de realidade no público, que o que eles estavam fazendo era à toa. Parece que recortes desses textos foram aplicados na mídia e que causou mais confusão ainda. Como se... Eu lembro porque eu vi uma entrevista do Renato Russo no Jô Soares logo depois, eu acho que um ano depois desse show, que foi em 89. Foi a entrevista de divulgação das Quatro Estações, e eles vão muito afim de falar das Quatro Estações, e o Jô Soares acaba falando desse show. Aí eu lembro até que o Dado ou o Bonfá falou: mas isso já tem um ano, né,
Jô? Tipo, deixa esse papo de lado, né?
E aí o Renato Russo começa a falar disso e fala: cara, eu não nego o que eu falei aquilo, mas o contexto não era este, sabe?
Exato.
Que houve uma série de erros ali que causou tudo isso.
Galera, estamos encerrando essa primeira parte, mas ainda não é o fim do programa. Vamos virar o lado desse vinil, porque tem uma segunda parte pra você baixar aí embaixo, pra você continuar sabendo mais da história do Legião Urbana a partir da década de 90 toda, até a morte desse grande poeta. Não percam! baixe lá o programa, vamos continuar esse papo.
É isso aí, meu amigo. Já que estávamos falando tanto de Brasília, vamos encerrar este lado, o lado A deste programa. Vamos parar com esse papo de parte 1 e parte 2, vamos falar de lado A e lado B. E vamos ouvir Faroeste Caboclo, a música feita com esta cidade como tema, Na Máquina do Tempo.
Tinha medo tal João Santo Cristo, e o que grande ensino quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus me deu. Quando criança só pensava em ser mantido, ainda mais quando com tiro de soldado vai morrer. Era o terror da cercania onde morava, na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar, as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, escolha própria, escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade, de tanto brincar de médicos, hoje era professor. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, a discriminação por causa de sua classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar resposta, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar. O boiadeiro tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia ele, estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há. Tô precisando visitar minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar. E João aceitou sua proposta e o ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou mistificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo eu começo a trabalhar. Corta madeira, aprendiz de carpinteiro, ganhava 100 mil por mês em Taguatinga. Na sexta-feira pra zona da cidade, gasta todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador. Conheci muita gente interessante, até o neto bastardo do seu bisavô. O peruano que vivia na Bolívia, muitas coisas trazia de lá. Seu nome era Pablo, ele dizia, o negócio ele ia começar. Mas tudo que essa terra morte trabalhava, mas o dinheiro mandava pra ele se alimentar. Eu vi às 7 horas o noticiário que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar. Mas ele não queria mais conversa, decidiu como Paulo ele ia se virar. Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser crucificado a plantação foi começar. Logo logo os malucos da cidade souberam da novidade, tem bagulho bom aí. E João Santo Cristo ficou rico e acabou com todos os traficantes dali. Fez amigos, perguntava asa norte, ia pra festa de rock pra se libertar. Mas de repente soube uma má influência, o pozinho da cidade começou a roubar. Já no primeiro roubo ele dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez. Violência estupro no seu corpo, vocês comeram, eu vou pegar vocês. Agora sabe o que será bandido, destemido e temido no Distrito Federal. Coração dele pra ela, o Santo Cristo prometeu. Ele dizia que queria se casar, o capiteiro ele voltou a ser. Maria Lúcia, pra sempre vou te amar, e um filho com você eu quero ter. Tempo passa e um dia vem na porta um senhor de alta classe com dinheiro na mão. Faz uma proposta indecorosa, diz que espera uma resposta do João. Não bota um bom pai, não canta jornal, nem em colégio de criança, não faço não. E não protege o general de 10 estrelas, fica atrás da mesa com o cu na mão.
você perder a sua vida, meu irmão. Essas palavras vão entrar no coração. Eu sofri as consequências como cão. Não é que só no piso tava certo. Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar. Se bebedou e no meio da bebedeira descobriu que tinha outro trabalhando seu lugar. Falou com o Pablo que queria um parceiro, também tinha dinheiro e queria se amar. Pablo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Cristo de Planaltina. Mas acontece que um tal Jeremias, traficante, não me apareceu por lá. Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo, decidiu que com João ele ia acabar. Mas Pablo trouxe uma lucha, seu editor, e Santo Cristo já sabia atirar. E decidiu usar a arma só depois que Jeremias começasse a brigar. Jeremias, maconheiro, sem vergonha, organizou algo e fez todo mundo dançar. Se ensinava mocinhas inocentes, e dizia que era crente, mas não sabia rezar. E Santo Cristo almoçou, não ia pra casa, e a saudade começou a apertar. Eu vou me embora, eu vou ver Maria Lúcia, já tá em tempo de a gente se casar.
Ele queria era falar pro presidente pra ajudar toda essa gente que só